Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Que Deus seja abundante na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais um programa Eu e Minha Casa, direto aqui, né? Dos estúdios da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil. Que bom. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado pela sua disponibilidade de estar ouvindo uma mensagem abençoadora da parte do Senhor. Nós nos sentimos muito honrados de estar levando a mensagem da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Então, pensando nisso, nós vamos tocar uma música e já nós retornaremos. Olha, essa minha boca tá travando. Já nós retornaremos com música para você, tá bom? Deus abençoe.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você a respeito de encorajamento. Encorajamento. Nós temos visto hoje uma igreja fria, uma igreja apática com relação às questões do reino dos céus. Amados, o que eu quero dizer para a igreja hoje é que se a igreja de hoje não se relaciona com as questões do reino dos céus, ela não vai conquistar esses céus. Ela não vai permanecer lá. Quando nós nos programamos para fazer uma viagem, por exemplo, as pessoas se programam para ir para a Europa, qual é a primeira coisa que ela faz? Hein? Ela tira o seu passaporte. Não é verdade? Ela tira o seu passaporte, coloca suas vacinas em dia, corre atrás do seu visto para permanência naquele local. Muitas vezes vai estudar os lugares que serão programados para fazer as visitas turísticas, não é verdade? Vão nesses lugares, vão visitar turisticamente, vão participar naqueles lugares, vão se divertir, vão comer, né? Se alimentar das comidas locais, vão procurar ver os centros históricos daquele lugar, os prédios antigos, os lugares mais famosos, os lugares mais visitados, os lugares mais avaliados. Ou seja, você vai começar a se relacionar com aquela realidade a qual você está se programando a ter. Então, o que eu quero dizer hoje para as igrejas é que nós possamos estar nos relacionando com o reino dos céus, com o reino de Deus. Dessa mesma maneira, nos programando para estarmos inseridos no reino já a partir daqui e não quando fecharmos os nossos olhos, porque aí já é tarde demais. Então, que possamos estar nos relacionando com o reino de Deus, estarmos envolvidos com o reino de Deus a partir daqui, não com o reino das trevas, o reino desse mundo, porque esse mundo passará. Esse mundo irá deixar de existir e o reino de Deus ele é eterno. Então nós temos que nos preocupar com as questões eternas, aquilo que nós não vemos, mas na verdade é real. E aí eu quero estar lendo essa passagem com vocês em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8, que diz bem assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a motivação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresenta e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não vê, porque as que vêm são temporais e as que não vê são eternas. É por isso, amados, que nós temos que crer na eternidade do Senhor. Nós temos que crer no reino de Deus. Fazer com que o reino de Deus venha fazer a sua existência em nossas vidas. E como é que nós começamos isso? Como é que nós começamos a trazer a existência do reino de Deus para as nossas vidas? O primeiro passo é crer. Para crer, nós temos que ter comunhão com Deus. É importante que tenhamos essa comunhão com Deus. Devemos ter um relacionamento com Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, trazemos à existência o seu reino. Você entende isso? Você compreende? Eu quero deixar claro para a sua vida, para você, para que haja um entendimento no seu coração, para que você tenha um relacionamento com Deus e nesse seu relacionamento com o Senhor venha produzir vida em seu coração. E não mais, veja só que texto lindo esse do apóstolo Paulo ali falando, que sobre perseguição, falando sobre angústia, falando sobre perrengue, amados. Nós não sabemos, não conhecemos as coisas que esse homem passou. Esse homem renunciou muitas coisas boas. Esse homem era um homem muito conhecido no meio da onde ele convivia. Ele era um homem muito, muito respeitado. Olha a palavra que eu achei, né? Eu estava procurando na minha mente aqui. E agora achei, no caso, ele é um homem muito respeitado no seu meio. Era um homem que era uma figura pública, muito respeitada entre os romanos. Era um cidadão romano, um homem judeu, competentíssimo, muito competente, competentíssimo. Esse competentíssimo não está querendo sair, irmãos, mas era um homem muito competente. As pessoas respeitavam muito ele. Então, era um homem muito bem sucedido. E ele largou tudo isso para viver a obra do Senhor, confiando naquilo que não se vê, né? Muitas vezes nós fazemos isso. Confiamos e acreditamos no que nós vemos. Nós confiamos no nosso carro. Por que nós confiamos no nosso carro? Porque ele tem potência. É um carro com motor 2.0, onde eu acelero, ele me leva para todos os lugares. Ah, pastor, eu não tenho um carro, eu tenho uma moto muito potente, muito boa, que anda muito. Então, você acredita no que você está vendo, amados. E muitas vezes nós não acreditamos nos nossos pés. E aí eu quero fazer um desafio com você que está ouvindo essa mensagem hoje. Faça tudo o que você faz com o seu carro de pé descalço. Faça tudo o que você faz de pé descalço. Tire suas sandálias e faça com os pés limpos, sem nada, para ver se você vai conseguir. Talvez até você consiga chegar em algumas distâncias, mas você vai ter algumas limitações. A pedra do caminho, algumas fagulhas de madeira, pedaços de pedras e até o solo quente, né? Pode fazer você ficar limitado. Mas aí agora vamos melhorar as coisas. Eu vou pedir para que você coloque uma sandália. Coloque uma sandália e faça o mesmo trajeto. Você já vai ganhar, né? Uma perspectiva melhor, você vai ter um conforto para chegar em determinados lugares, lugares que você não chega. Lugares que você não chegava de pé descalço, você chega com os seus pés. Não é verdade? Mas agora vamos melhorar? Vamos. Pronto. Então, nesses lugares que você chega de sandália, coloca um sapato, uma bota muito mais confortável. Você vai entrar agora, vai desbravar até mato, né?
capim, né? Aquelas coisas, mata fechada, então você já conseguia chegar em lugares mais distantes. Vou melhorar. Você agora vai arrumar uma bicicleta. Com sua bicicleta você vai chegar nos lugares distantes, não é verdade? E agora você vai passar a ter uma moto. Então com a moto você vai chegar em lugares que você não chegava. E aí você vai ter um carro e vai chegar em lugares que você não chegava. Você vai ter uma caminhonete e vai chegar em lugares que seu carro não chegava. Você vai ter um caminhão e vai chegar em lugares que você não chegava. E você vai ter um avião e vai chegar em lugares que você anteriormente não chegava. Então você... Eu quero fazer esse desafio com você. E você ir mais longe do que um avião. Eu quero que você tenha um relacionamento com Deus. Porque você tendo um relacionamento com Deus, você vai chegar em lugares que o seu corpo não chega. Mesmo que você tenha tudo, amados. Dos pés descalços ao avião. Confiando no que você vê, você não chega no reino de Deus. Mas se você crê em Deus que você não vê, você chegará ao reino dele. E é isso que eu quero que você tenha em mente e guarde no seu coração. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Mas pastor, como é que eu faço para ter um relacionamento com Deus? Meditando as escrituras. Pastor, eu não sei ler. Procure alguém que saiba ler. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Na internet você encontra muitas bíblias online em áudio que você pode estar procurando. E até a bíblia que você tem no seu aplicativo aí. Quando você clicar no botão play, ela vai ler os versículos para você caso você não saiba ler. Entende? As pessoas às vezes confundem. Eu estou falando aqui para algumas pessoas que sabem as suas limitações. O analfabetismo é uma realidade no Brasil. Não é vergonha, não. Tá bem? E o simples fato da pessoa ser analfabeta, ela não é cega. Ela consegue enxergar, viu, irmãos? E é bom que tenhamos cuidado com relação a isso, porque ela é analfabeta, mas ela consegue ver. Então, ela consegue enxergar os ícones. Eu tinha uma vizinha que ela não sabia ler e escrever. Mas ela é muito boa em conta. Ela é muito boa em conta. E hoje ela tem um celular. E ela fica só... A graça da vida dela é o TikTok, irmãos. Então ela sabe mexer muito bem no celular dela, apesar da limitação dela acadêmica. Então não confunda a pessoa ser analfabeta de que ser burro, porque não é. Tá bem? Tem muita gente aí inteligente, só não buscou as leituras, né? Não teve oportunidade, muitas vezes não teve oportunidade de aprender a ler e escrever. E olha que essa minha vizinha, ela é uma senhora já, muito inteligente. E ela procura se atualizar mesmo sem saber ler. E ninguém enrola ela não, viu? E ela não é cega também. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Que a pessoa que não sabe ler e escrever, ela não é cega, nem surdo, nem mudo. Tá bem, amado? Então, eu tô falando para esse pessoal específico que consegue me ver e muitas vezes consegue me ouvir, né? Através dessa programação também que nós transmitimos aqui através da Web Rádio Aju e também fica disponível no Spotify. E esses irmãos conseguem me ouvir e saber o que eu estou falando com relação a esses ícones que você pode estar procurando na sua Bíblia. Ter esse relacionamento com Deus. Então é isso que você tem que provocar no seu coração. Ter essa decisão. Estar buscando esse relacionamento com Deus, tá bom? Vamos ouvir uma música e daqui a pouco nós estamos voltando.
Gente, que bate uma dor, só a gente sente, não dá pra explicar a dor do coração. Onde achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida. Por mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Aqueles momentos na vida da gente que bate uma dor, só a gente sente. Não dá pra explicar a dor do coração. Onde achar uma porta que seja a saída pra nos conduzir de volta pra vida? Por mais que eu procure, parece tudo em vão. Só Deus pode entender o que eu sinto no coração. Vem me ajudar, Senhor, pôr um fim nesta dor, nesta solidão. Quem poderá entender coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão. Quem poderá entender o que se passa no meu coração? Saber o que é meu sofrer, só com palavras não entenderão.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos nos teus propósitos, nos teus desígnios. Sabemos que o Senhor é um Deus abençoador, ama, meu Deus, nos ajudar, ama, nos dar presentes, ama os teus filhos e dê o teu filho em favor de nós. E por isso nós somos gratos ao Senhor. O que vier é consequência desse amor da minha parte, não da parte do Senhor, porque o maior esforço o Senhor já fez por nós, por mim, pelos ouvintes que estão do outro lado. E nós cremos, meu Deus, na sua bondade, no teu amor para conosco, na tua vontade de querer que estejamos diante da sua presença, diante da sua casa, diante, meu Deus, dos irmãos em comunhão, para pregarmos o teu evangelho para as pessoas que precisam. E é por isso, meu Deus, que eu estou hoje aqui orando por esses ouvintes que estão do outro lado, ouvindo essa mensagem. Alguns creem, outros não creem, outros duvidam. Outros estão juntos, orando juntos comigo, fazendo essa oração, pedindo, meu Deus, para que o Senhor abra o entendimento das pessoas que não estão crendo, mas que elas passem a crer no Senhor. Para que elas ignorem, meu Deus, as suas dores no corpo, para que elas ignorem as suas dores na alma, nas suas mentes, nas suas angústias, nos seus pecados, nos seus orgulhos, nas suas feridas, mas que tudo isso se reverta em querer adorar o Senhor, em querer estar na tua presença, Pai. Que todas essas dores se transformem em alegria, que todas as lágrimas caídas do chão sejam como sementes para que dali brotem vidas. E é nessas vidas que nós cremos, que serão entregues diante do teu altar. Os teus anjos apresentarão essas orações diante do teu altar. E nós cremos em resposta de oração. Por quê? Porque estamos seguindo o teu propósito, não os nossos propósitos. Abrimos mão, meu Deus, dos nossos propósitos, das nossas convicções, para servir ao Senhor. E por isso nós estamos aqui, pedindo por esses irmãos que estão passando por alguma dificuldade de interação intelectual, amorosa, qualquer uma dessas, mas que o Senhor seja Senhor da vida deles. Por isso que nós pedimos que o Senhor interfira no entendimento deles, para que os seus corações sejam abertos para receber a tua boa obra e a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus.
As forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre chegou, levantei a ti o meu clamor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, só mais um pouco e a noite acaba, e o meu milagre. Bendito.
esse é o meu fim, mas olho pra ti.
Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus.
Título: Casa do Pai. Leitura bíblica em Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. E o versículo em destaque, Lucas 2, verso 49. Jesus perguntou aos seus pais: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Como era o costume, José, Maria e Jesus, agora com 12 anos, foram a Jerusalém para participar da festa de Páscoa, que celebra a saída do povo judeu do Egito. Quando seus pais retornaram para casa, ele permaneceu em Jerusalém e foi encontrado 3 dias depois com os mestres no templo. Seu conhecimento da lei e a forma como respondeu às perguntas causaram espanto geral. Ao final, o texto fala do crescimento de Jesus. Crescer é um desafio em todos os aspectos: físicos, emocionais, intelectuais e espirituais. Quando o indivíduo cresce em alguma área, é normal as pessoas perceberem e, por vezes, ficarem admiradas. Talvez muitos não percebam o crescimento de seu relacionamento com Deus. Assim como os pais de Jesus não haviam compreendido o que aconteceu. Por isso, Jesus afirmou que o único lugar em que poderia estar era na casa do Pai. O texto afirma ainda que Maria, sua mãe, mesmo estando tão próxima, não compreendeu tudo, mas percebeu que algo diferente acontecia e, assim, guardava todas essas coisas no coração. Esse texto mostra que o relacionamento com Deus proporciona o crescimento espiritual. Precisamos crescer em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Crescer pode ser complicado, pois implica em mudanças e transformações. Mas Cristo é o nosso exemplo na busca pelo crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A lição que Jesus nos dá é que é preciso estar na casa do Pai, ou seja, na sua presença, e relacionar-se com Ele para crescer. Precisamos avaliar como está o nosso relacionamento com Deus e o nosso crescimento espiritual. Será que não estamos estagnados na vida cristã? Será que há alguma área que precisa de ajustes urgentes para continuar a crescer? Avalie a sua vida e tenha coragem e o prazer de estar na casa do Pai. O melhor lugar para se estar é na casa do Pai.
Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br.
Amém, amém, graças a Deus. Que bom, né? Ouvir vocês até aqui, estar junto com vocês. Ouvir não, vocês que estão me ouvindo. Mas é uma bênção, viu? Estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje, tenham e guarde no seu coração, daí não sai, em nome do Senhor Jesus, e que possamos estar juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir, tá bem? Vocês vão ficar agora, né, com a programação da Web Rádio Aju. Se você está no Spotify, não deixe de estar ouvindo a próxima mensagem, tá bom? Nós temos várias mensagens aqui, eu acredito que nós temos mais de 70 mensagens, então para que vocês aproveitem. Temos lives aqui que já foi feita, né? Aproveite, esteja ouvindo e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando você e sua casa, tá bem? Então, fica combinado assim. No próximo sábado nós nos encontramos de novo, se assim o Senhor disser que sim. Que Deus te abençoe.